Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
A redefinição dos critérios para dividir o dinheiro gerado com a exploração do petróleo foi um dos temas que movimentou o Senado durante o ano de 2011. E ainda mudanças no prazo para análise de medidas provisórias, os preparativos em torno dos grandes eventos que vão ocorrer no país nos próximos anos e a aprovação do Orçamento 2012 são os destaques que você vai acompanhar neste bloco.
As discussões em torno da distribuição de recursos gerados pela extração de petróleo no país geraram embates acalorados no Senado. O presidente da Casa, José Sarney, chegou a dizer que nunca tinha visto uma proposta ser discutida com tanta paixão. O projeto dos royalties reduz o percentual repassado a estados e municípios produtores e aumenta o dinheiro que vai para as demais cidades brasileiras. Atualmente, estados e municípios produtores de petróleo recebem royalties por eventuais danos que a exploração do óleo possa provocar e ainda recebem recursos do Fundo de Participação, um imposto pago pelas empresas exploradoras. Os senadores das bancadas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, os mais atingidos pelo projeto dos royalties, reclamaram e fizeram duras críticas ao relatório do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba. O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, propôs que o dinheiro a ser repassado para os estados e municípios não produtores saísse dos cofres da União.
A União arrecada anualmente no Rio de Janeiro, senhor presidente, 118 bilhões de reais e só devolve ao Rio, a título de fundos de participação, 600 bilhões de reais, ou seja, 0,5 do que arrecada.
Ao defender seu projeto, o senador Vital do Rego respondeu ao senador Marcelo Crivella. O representante fluminense afirmou que a população do Rio de Janeiro não iria se conformar com a perda de recursos.
O senador Crivella falou com a alma do Rio de Janeiro. Eu falo com a alma do brasileiro, do paraense, do pernambucano, do alagoano, do sergipano, do acreano. Se eu estou sendo acusado injustamente por 15 milhões, eu penso que essa mesma acusação se transforma em verdade santa para 150 milhões de brasileiros.
O projeto dos royalties ainda vai gerar polêmica. O texto foi alterado pelo Senado e vai ser novamente analisado pela Câmara dos Deputados no início de 2012. Outro projeto aprovado pelo Senado foi o que criou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O SINASE muda parte do Estatuto da Criança e do Adolescente para trazer normas únicas a serem aplicadas em todo o país no tratamento aos menores que cometem crimes. Essa uniformização de regras é, segundo a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, uma das principais virtudes da proposta.
O principal mérito, na minha avaliação, é que a União não vai mais assumir a responsabilidade da execução direta. O que a gente sabe é que quando está tão distante, não se consegue executar. E quem tem que executar é o Estado e o município. E isso me parece de extrema importância, porque a União dará as diretrizes, dará as responsabilidades, dirá qual é a norma a ser seguida e depois poderá cobrar.
Os senadores aprovaram também a criação da Autoridade Pública Olímpica, que vai gerenciar as obras dos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. A APO vai funcionar no Rio até 2018. O ex-ministro das Cidades, Márcio Fortes, é o presidente da APO. O nome dele foi indicado pela presidente da República e aprovado pelos senadores após a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Para facilitar as obras da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, o Senado aprovou ainda a criação de regras específicas para as licitações vinculadas a esses dois eventos. Entre as mudanças está o chamado Regime Diferenciado de Contratações Públicas, que dá ao governo a possibilidade de manter em sigilo o orçamento das obras até a conclusão da licitação. O relator da MP da Copa foi o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que defendeu a inovação.
Vem o regime diferenciado estabelecer uma modalidade que permita não só a rigidez, o controle, a eficiência, mas, sobretudo, permita a agilidade do poder público.
O Senado também instalou duas subcomissões para acompanhar as obras da Copa nas 12 cidades que vão sediar os Jogos do Mundial. As críticas à falta de tempo para que os senadores possam analisar as medidas provisórias resumem mais uma polêmica do ano. Atualmente, os únicos prazos relacionados às medidas provisórias são o de 45 dias para o trancamento da pauta e o de 120 dias de validade. Desse jeito, quase sempre o Senado tem que votar a MP sem ter tempo para uma análise mais aprofundada sobre o assunto. Por isso, o presidente do Senado, José Sarney, propôs mudanças na forma de análise desse tipo de matéria pelo Congresso Nacional. Mas ele esclareceu que os novos prazos não têm o objetivo de tirar qualquer poder dos deputados.
É justamente resolver o problema das medidas provisórias no que se refere a prazo, a fim de que o Senado tenha condições de examiná-las, uma vez que o que ocorre é que elas estão vindo para o Senado no último dia, com o prazo esgotado, o que merece dos senhores senadores uma crítica e pela impossibilidade de examinar de que se trata a matéria.
A proposta apresentada por José Sarney teve como relator o senador Aécio Neves. O parlamentar do PSDB de Minas Gerais disse que uma das inovações do projeto é proibir que uma medida provisória possa tratar de temas diversos. Os senadores chamam essa prática de contrabando.
É a garantia de que a medida provisória e o projeto de lei de conversão não conterão matéria estranha ao seu objeto e a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Permite, por consequência, que o Congresso Nacional resgate as suas atribuições, o que é essencial para a democracia.
Segundo a PEC aprovada pelo Senado, dos 120 dias de vigência, os deputados terão 80 dias para discutir as MPs e os senadores 30. Caso o Senado modifique a versão da Câmara, os deputados contarão com mais 10 dias para votar as mudanças. A proposta seguiu para a análise da Câmara dos Deputados. Outro destaque do ano foi a análise pela Comissão de Constituição e Justiça de 4 projetos de lei e 7 propostas de emenda à Constituição com o objetivo de aperfeiçoar os sistemas político e eleitoral. As iniciativas foram encaminhadas em maio pela Comissão Especial de Reforma Política, criada pelo senador José Sarney e presidida pelo senador Francisco Dornelles. Entre as medidas aprovadas pela CCJ, destaca-se a que prevê a perda do mandato de quem trocar de partido após a eleição, e a que muda as regras para suplência de senador. Algumas propostas causaram polêmica e dividiram a opinião dos parlamentares. A votação da proposta de financiamento público de campanha, por exemplo, foi aprovada com o voto de Minerva do presidente da CCJ, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. Ainda dentro da reforma política, a Comissão de Constituição e Justiça decidiu manter a reeleição do presidente da República, de governadores e de prefeitos. As propostas ainda serão examinadas pelo plenário do Senado. As comissões promoveram em 2011 ciclos de debates para tratar dos problemas da agricultura e dos entraves estruturais para o crescimento do país. A Comissão de Relações Exteriores, por exemplo, debateu em vários painéis a geopolítica mundial. O presidente da comissão, senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, explicou que o objetivo do ciclo de audiências é auxiliar os senadores em suas análises sobre os cenários com os quais deverão atuar a diplomacia e a defesa do Brasil.
Um núcleo de altos estudos que complemente o trabalho institucional da comissão e também sirva para provocar a discussão de temas diplomáticos e militares pela sociedade brasileira. Tenho convicção de que esta agenda ajudará a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional a ter uma melhor visão dos temas internacionais.
O Senado também está acompanhando a preparação do Brasil para a Rio+ 20, conferência sobre meio ambiente, que será realizada em 2012 no Rio de Janeiro. O presidente da subcomissão, criada para essa finalidade, senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, explicou como se desenvolve o trabalho do grupo.
Nós vamos acompanhar o que acontece até junho de 2012 no trabalho para organizar essa grande reunião de chefes de Estado, de chefes de governo, para pensar o futuro da humanidade.
A preocupação com o aumento do consumo de crack também mobilizou os senadores. Foi criada uma subcomissão para propor ações conjuntas nas áreas de saúde, educação, segurança pública e assistência social. A subcomissão foi instalada em março e, ao longo de 9 meses, promoveu diversas reuniões, audiências públicas, diligências a outros estados e visitas a países europeus para conhecer experiências de sucesso e debater propostas voltadas a combater o aumento do número de dependentes químicos. Logo no início dos trabalhos, o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, presidente da subcomissão, defendeu uma nova abordagem para o enfrentamento das drogas no Brasil, com maior foco no atendimento ao usuário.
O Brasil, historicamente, como outros países, tem trabalhado muito o combate à guerra contra o tráfico. Essa comissão tem uma vertente diferente, tem um olhar diferente. A ideia é trabalhar exatamente o tratamento do dependente químico.
A arrecadação e a distribuição de direitos autorais de obras musicais no Brasil foi investigada em 2011 por uma comissão parlamentar de inquérito do Senado. Para o presidente da CPI do ECAD, senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, o atual modelo adotado no país precisa ser mudado.
A ideia da instituição dessa comissão parlamentar de inquérito em nada tem a ver com qualquer pretensão de extinguir o ECAD ou que pareça ser. Ao contrário, nós queremos é que o ECAD seja transparente e seja fiscalizado pelo conjunto da sociedade brasileira.
Outra CPI do Senado investigou em 2011 o tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil, entre os anos de 2003 a 2011. Instalada no final de abril, a CPI focou seu trabalho em casos, consequências, rotas e responsáveis pela prática do tráfico humano nas diferentes partes do território brasileiro. E como última atividade legislativa em 2011, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, em sessão conjunta do Congresso Nacional, aprovaram o Orçamento da União para 2012. O texto prevê um salário mínimo de R$ 622. As receitas e despesas orçamentárias para 2012 são de R$ 2,257 milhões. Desse total, R$ 655 milhões vão para o refinanciamento da dívida pública. No encerramento dos trabalhos do Senado, o presidente da Casa, José Sarney, disse que o Senado cumpriu seu papel.
Em 2011, mais uma vez, o Senado se defrontou com grandes desafios que exigiram de todos nós um grande senso de responsabilidade e da capacidade de conciliação e do diálogo, que é, sobretudo, o que caracteriza o ponto mais importante da vida pública, que cabe a nós políticos, justamente essa intermediação entre o povo e o governo na harmonização de todos os nossos conflitos, né?
Você ouviu a reportagem especial Senado Federal em 2011. Reportagem, equipe de jornalismo da Rádio Senado. Redação e apresentação, Maurício De Sante. Áudio, Cristiane Melo e Antônio Luiz. Locução, Patrícia Novaes. Edição, Vladimir Espinosa. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Diretor da Secretaria de Comunicação do Senado, Fernando César Mesquita. E você também pode acessar este programa pela internet www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.